varões e varoas, sejam bem-vindos a mais um episódio desse podcast maravilhoso. E nesse episódio vai ser um episódio bem diferente. Eu sei que eu disse isso no último episódio, foi um episódio bem longo, mas pra falar a verdade, eu não preparei nada. E não é porque eu não tive tempo ou porque eu não quis. É porque sabe quando você quer simplesmente... Sabe quando os youtubers, antigamente no caso, falavam, liguei a câmera e vamos ver no que dá? Então, é quase isso. Eu simplesmente liguei o som, entrei no aplicativo no qual eu gravo os episódios e falei, Senhor, eu vou falar, só que eu quero falar hoje sobre Ti, não quero falar sobre alguém, sobre mim, eu quero falar sobre Jesus Cristo. E hoje mesmo, até ainda agora, eu vi um vídeo de uma menina americana. Ela, o nome do canal se chama Servants of Christ, é um canal muito bom. E ela falou sobre maturidade espiritual, e quando ela foi falando, ela mostrou como Deus é bom. Então, nesse episódio, eu vim falar que Deus, ele é bom. Deus, ele é maravilhoso. Deus, ele é misericordioso. Deus, ele é tremendo, ele é justo, como a gente falou no último episódio. Ele é um pai, como a gente falou no primeiro episódio. E nós, às vezes, cristãos, não temos noção da soberania e da majestade de Deus. E é algo tão lindo, é algo tão tremendo. E um versículo que... Aliás, minha mãe pregou esse versículo ontem, no caso. Se encontra em Mateus, capítulo 11, versículo 28. Que é um versículo muito, muito conhecido, e é um versículo que é a base do cristianismo, é a base do servir a Cristo. É, por isso, esse versículo, ele baseia toda a minha fé, que é, vinde a mim todos que estáis cansados e oprimidos, e eu vos aliviarei. Tomai sobre vós o meu jugo, e aprendei de mim que sou manso e humilde de coração, e encontrareis descanso para a vossa alma. Porque o meu jugo suave e o meu fardo é leve. Eu falo que eu sou cristã porque é uma pergunta muito importante, né? Por que você é cristã? Por que você serve a Cristo? E, claro, ninguém nunca me perguntou isso, nem minha mãe me perguntou isso, mas eu me pergunto isso. Por que eu sirvo a Cristo? Eu tô servindo a Cristo só por tudo que Ele pode me dar? Eu tô servindo a Cristo simplesmente por servir? Por que eu tô servindo a Cristo? Eu estou servindo a Cristo porque eu preciso dele. Ele é a razão do meu viver. Eu sirvo a Cristo porque só ele pode tirar o fardo pesado do pecado das minhas costas. Só ele pode me ajudar a me manter de pé. Eu sirvo a Cristo porque eu vivo por ele. Eu morro por Cristo e eu vivo por Cristo. Paulo, eu admiro muito o apóstolo Paulo, muito mesmo. E o versículo que eu li, quando eu li, eu falei, uau, que é um versículo bem simples. Viver é Cristo e morrer é lucro. Eu estou vivendo por Cristo, mas se eu morrer por Cristo, também é lucro. É por isso que eu sou cristã. É porque quando Jesus, ele me fala que eu posso ir até ele, que eu posso... E até ele que ele vai tirar o meu fardo pesado, ele vai tirar minha culpa, ele vai tirar minha sujeira, ele vai me limpar, ele vai cuidar de mim, ele vai ser um pai. É por isso que eu vou até Cristo, é por isso que eu sirvo a Cristo. Porque ele tem me dado coisas, não digo simplesmente materiais, mas ele tem me dado coisas, paz, alegria, ele tem tirado de mim tudo aquilo que é ruim pra mim. Ele é bom. Ele é muito bom, muito bom. E tem uma história na Bíblia que eu admiro muito, que é um homem que eu gostaria de ouvir mais histórias sobre, e é um homem que eu já chorei muito lendo a história dele, que é em Atos. Tem muitas histórias bonitas na Bíblia, né? A Bíblia é uma história linda, né? Uma história de alguém que morreu por nós, né? Mas a história que eu quero falar hoje Na verdade, não é nem que eu quero falar hoje, mas como eu tô fazendo isso totalmente, vamos assim dizer, no improviso, eu estou falando coisas para demonstrar que Deus é bom. É, Atos capítulo 7, e um pouquinho do capítulo 6, na verdade. Não, é. Capítulo 6 vai falar sobre Estevão. Estevão, a Bíblia vai dizer que ele era um homem cheio de fé. Ele era um homem cheio de unção. Ele fazia e realizava prodígios e milagres entre o povo. E ele tinha sabedoria do Espírito Santo. Ele, quando ele falava, as pessoas viam Jesus na vida dele. E prenderam Estevão. E Estevão começou a falar. E é muito lindo quando mesmo Estevão, sabendo que ele ia morrer, sabendo que ele ia ser apedrejado, porque ele estava pregando a mensagem de Cristo, ele glorificou a Deus todos os momentos, ele contemplou a soberania de Cristo todos os momentos. E em Hebreus, eu não lembro que capítulo, se eu não me engano, no capítulo 4, vai falar assim, que tiveram homens que sofreram açoites, foram pra prisão, sofreram, homens que a terra não foi digna de receber. Estevão foi um homem que a terra não foi digna de receber. Porque, gente, é muito lindo. E eu vou ler um versículo aqui, no capítulo 6. E apresentaram falsas testemunhas que diziam: este homem não cessa de proferir palavras blasfemas contra este santo lugar e a lei. Por quê? Porque aqui Jesus tinha acabado de ir para o céu, né? Houve a ascensão de Cristo. Então, os discípulos, que até então eram os únicos cristãos, eles começaram a pregar a palavra. E a palavra começou a se espalhar e eles foram convertendo, tanto que Pedro, na primeira pregação de Pedro, Pedro converteu, se eu não me engano, 4 mil ou 5 mil almas. Então o cristianismo foi crescendo, e era uma certa ameaça para o Império Romano, que era o império que comandava, porque Israel, não sei se vocês sabem, nessa época, Israel não era um país, não era um governo, era uma terra, e os hebreus, os israelenses, os judeus eram considerados um povo como religião, não um país como hoje em dia é Israel. Então o Império Romano, ele começou a ver o cristianismo como uma ameaça. E os judeus viram também aquilo como uma ameaça. Por quê? Porque eles não acreditavam que Jesus Cristo era o Messias. Eles não acreditavam que o que os cristãos estavam pregando sobre que Jesus veio. Porque assim, gente, depois da ascensão de Cristo, os discípulos, as pessoas que se convertiam, pregavam o amor, pregavam a graça, pregavam a misericórdia, pregavam, olha, Jesus Cristo, ele morreu por nós e hoje nós temos livre acesso ao Pai. Hoje nós não precisamos mais de sacerdote indo no santo lugar para falar com Deus. Hoje nós podemos ter esse livre acesso ao Pai. Hoje nós podemos realizar curas, nós podemos realizar milagres, nós podemos, no nome de Cristo, libertar pessoas endemoniadas. Nós temos a graça e Jesus, ele veio, ele morreu por nós e ele ressuscitou. Então essa frase, Jesus Cristo morreu por nós e ressuscitou, era uma frase que os judeus ficavam indignados, né? Porque Cristo veio para os judeus, mas os judeus não o receberam, então Jesus foi para os gentios, que somos nós. Então eram os gentios que pregavam a palavra. E Estevão era um deles, que pregava o amor, que pregava a graça, que pregava Jesus Cristo, que pregava a misericórdia, que pregava, olha, Deus agora, ele não é mais o... Quer dizer, ele continua sendo, né? Mas ele não é tanto mais agora esse Deus de lei. Nós estamos agora no tempo da graça. E era isso que Estevão e os outros discípulos e os outros apóstolos e as outras pessoas pregavam. E eu aconselho muito vocês lerem Atos 7. É um capítulo grande, mas Estevão, ele começa a se defender. E as palavras de Estevão foram completamente guiadas pelo Espírito Santo. Não tenho o que falar mais. E um versículo aqui que eu quero ler, que se encontra em Atos, capítulo 7, diz assim: E Salomão, versículo 47. E Salomão lhe edificou a casa. Mas o Altíssimo não habita em templos feitos por homens, por mãos de homens. Como diz o profeta: o céu é o meu trono e a terra o estrado dos meus pés. Que casa me edificareis, diz o Senhor? Ou qual é o lugar do meu repouso? Porventura não fez a minha mão todas essas coisas? Homens de dura cerviz, incircuncisos de coração e ouvido, vós sempre resistis ao Espírito Santo, assim vós sois como vossos pais. E Estevão, ele começa a pregar de uma certa forma. E ali, a passagem que eu já chorei horrores, que eu vou ler no momento, que é: vós que recebestes a lei, versículo 53, por ordenança dos anjos e não aguardastes, e ouvindo eles isso, enfureciam-se em seu coração e rangiam os dentes contra eles. Mas Estevão, cheio do Espírito Santo, fixando os olhos no céu, viu a glória de Deus e Jesus que estava à direita do Pai. E disse: eis que vejo os céus abertos, e o Filho do Homem está em pé à direita de Deus. Mas eles gritaram em grande voz, tamparam os ouvidos e arremeteram unânimes contra ele. E expulsando-o da cidade, o apedrejavam. E as testemunhas dispuseram as vestes aos pés de um jovem chamado Saulo, que é o Saulo que logo depois vai virar um perseguido, que vai virar apóstolo de Cristo. E apedrejaram a Estevão, que em invocação dizia: Senhor Jesus, receba o meu espírito. E pondo-se de joelhos, clamou com grande voz: Senhor, não lhe imputes esse pecado. E tendo dito isso, adormeceu. Gente, por que que eu vim falar desse capítulo? Porque me choca um pouco. E falar que Deus é bom, que Jesus, ele é bom. Algumas cartas de Paulo, as cartas de Pedro, que é em 1ª e 2ª Pedro, mostra que mesmo eles sendo apedrejados, sendo prisioneiros, sendo açoitados, levando tapas, socos, sofrendo, eles ainda glorificavam a Deus. Deus, ele continuava sendo bom. Deus, ele continuava sendo bom. Jesus Cristo continuava a ser digno de adoração. Jesus Cristo ainda era digno de ser pregado. Jesus Cristo ainda merecia toda a honra e toda a glória. E por que hoje em dia nós somos tão ignorantes e infantis? Só porque não recebemos uma bênção ou algo que nós temos pedido, nós consideramos Deus como, nossa, como Deus é ruim, como Deus não realiza os desejos do meu coração. Ah, mas Deus não é bom porque Deus fez isso. Gente, nós não sofremos nada por Cristo até agora. Nós não fomos... A Bíblia fala, Paulo fala, que, se eu não me engano, foi Paulo, ele fala que ele não era digno de sofrer por Cristo. Sofrer por Cristo é digno, é uma honra sofrer por Cristo. Porque significa que eu estou pregando a palavra, que eu estou fazendo algo pelo reino de Deus. Estevão estava sendo apedrejado. Apedrejado. Ele olhou ao céu e viu a glória de Deus. Como se Deus dissesse: olha, eu não te abandonei. Mesmo nesse momento que você está sofrendo, que você está sofrendo dor, eu ainda estou contigo. Jesus se pôs de pé para receber Estevão. Mesmo Estevão, eu acredito que Deus até tirou a dor de Estevão, ou Estevão, tão impactado com a imagem que ele estava vendo naquele momento, eu acho que ele até esqueceu das pedras que ele estava sofrendo. E ele falou: olha, eu vejo o céu aberto, eu vejo o céu aberto, eu vejo Deus assentado no trono, Jesus em pé, à direita do Pai, eu vejo e contemplo o céu. Eles tamparam os ouvidos e fingiram que não ouviram. Então, eu venho te dizer, por meio desse curto episódio, que Deus, ele é bom. Deus, ele sabe de todas as coisas. Deus, ele... Quando nós entregamos a nossa vida para Cristo e entregamos ela na mão do Pai, nós dizemos: olha, Senhor, eu não tenho controle da minha própria vida, eu não sei o dia da manhã, eu não controlo a minha vida, então eu deixo nas suas mãos, eu entrego nas suas mãos os meus problemas, as minhas fraquezas, as minhas dificuldades, as minhas preocupações, eu entrego em sua mão porque o Senhor está no controle e eu sei que o Senhor é bom. Não, eu ouvi um louvor domingo na igreja dizendo assim: E não importa o que eu estou passando, vai ser mais um milagre. Só que eu não sei como Deus vai fazer, mas eu sei que vai ser perfeito. Eu não sei o dia de amanhã. Eu estou com problemas. Eu estou preocupada com coisas. Só que eu entreguei nas mãos do Senhor e falei, Senhor, tá nas tuas mãos, porque eu não posso fazer nada. Eu não tenho controle dessa situação. Então eu entrego nas tuas mãos, porque o que o Senhor fizer vai ser bom. Porque todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam o Deus. O Senhor nunca vai nos prejudicar. O Senhor nunca vai colocar algo em nosso caminho que vai ser para o nosso prejuízo. O Senhor nunca vai colocar algo em nossas vidas que não vai ser da vontade dEle. Nós temos que entender isso. Nós temos que parar com essa mentalidade. Pô, Deus não é isso. Pô, Deus não é bom. Nossa, Deus não abriu aquela porta. Nossa, Deus fechou essa porta. Nossa, Deus não curou fulano. Nossa, Deus não realizou um milagre em mim. Para com isso, para com essa mentalidade, porque todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus. Talvez não seja o momento, talvez não seja o tempo certo para Deus te entregar essa bênção. Talvez Deus esteja te preparando para entregar a bênção. Talvez Deus esteja me moldando, trabalhando em mim para receber aquilo que eu preciso. Ele continua sendo bom. Ele continua sendo Deus. Eu não tenho palavras para agradecer a Cristo por tudo que Ele tem feito por mim, por todas as bênçãos sem medidas que eu tenho conquistado para a honra e glória do nome do Senhor, mas ainda assim, mesmo que eu não realize certas coisas, Deus continua sendo bom. Vamos parar de olhar tanto para o sofrimento e olhar para Deus e poder talvez um dia contemplar o céu aberto no sofrimento de Estevão, no sofrimento ali, creio eu. Eu acho que uma das piores mortes é queimado e ser apedrejado. Naquele momento, ele pôde contemplar a glória de Deus. Mesmo no nosso sofrimento é o melhor momento para contemplarmos a glória de Deus. Porque eu, pelo menos, quando nós estamos em dias ruins, em dias bons, em momentos de alegria, muitas das vezes nós não oramos a Deus tanto quanto nós orávamos quando estávamos num tempo ruim, nos dias de luta, nos dias da tempestade, nos dias onde o mar estava revolto. Mas é no sofrimento que nós contemplamos a glória de Deus. É no momento da angústia que nós contemplamos a presença do Senhor. É no tempo de solidão que nós percebemos que nós não estamos sozinhos perante Deus. Vinde a mim todos que estáis cansados e oprimidos, e eu vos aliviarei. Aprendei de mim que sou manso e humilde de coração. Isso é porque Deus é bom. Eu sirvo a Cristo porque Deus é bom. Eu sirvo a Cristo porque Ele é bom. Eu sirvo a Cristo porque, para honra e glória do nome dEle, todo fardo pesado que antes eu carregava do pecado, hoje eu não carrego mais. Porque Ele é bom. E no sofrimento, na angústia, nos momentos tensos da nossa vida, vamos olhar para o céu e contemplar a glória de Deus, porque Ele continua sendo bom. Esse é o importante. Então é isso, gente. Esse foi o episódio de hoje. Agradeço muito por você ter assistido até aqui. Que Deus te abençoe, que o Espírito Santo te visite. Infelizmente, eu não estou mais ativa no meu Instagram aqui do podcast, porque eu estou lotada de lição. Ensino médio é isso, cheio de estudos e provas. Mas é isso, Deus abençoe. Mesmo não conhecendo vocês, eu agradeço muito por vocês estarem ouvindo o podcast. Graças a Deus, tá cada dia crescendo um pouquinho, então eu tô muito feliz. Isso me contagia e me ajuda a seguir em frente. E é isso, um beijão no coração de vocês, fiquem com Deus e até o próximo episódio.